favor nos alvos através da proclamação da palavra. Amém? É possível, talvez você esteja olhando, né, e fale assim, nossa, faltam 4 meses para acabar o ano e eu ainda não conquistei os meus alvos. O que será? Mas eu quero te dizer que é possível você alcançar os seus alvos. Não porque você é alguma coisa ou porque eu sou alguma coisa, não porque somos alguma coisa, mas porque Jesus é tudo em nós. Diga assim, Jesus é tudo em nós. Então vamos orar, irmãos, inclina o seu coração agora, fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração e peça para que Deus possa falar com você através dessa palavra. Pai, nós te damos graças nessa noite. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor possa colocar a sua palavra na minha boca, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra cresça, frutifique no coração dos irmãos e no meu também, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, algumas irmãs talvez meio que já ouviram essa palavra, né? Porque na quarta-feira eu estava reunida com a minha equipe e eu compartilhei algumas coisas com elas. Então, hoje eu vou compartilhar com toda a igreja, né? Eu queria dizer que nós somos como um carro, né? Quando você pega, tira o seu carro da garagem, você tem o objetivo de chegar em algum lugar, né? Você não vai ficar dando volta no quarteirão, volta em círculo, né? Embora quando meu filho era pequeno, né, para ele dormir mais rápido, às vezes a gente ia dar uma volta de carro para ver se o balanço do carro fazia ele ter mais sono, porque não ficava quieto de jeito nenhum. Mas não é, mas tinha um objetivo específico. Então, irmãos, o que, que eu quero dizer? Que nós temos que ter um objetivo. Quando a gente tira o nosso carro da garagem, você tem um objetivo, vou chegar em tal lugar. Então, de manhã, você sai para trabalhar e o que, que você faz? Você sabe o endereço que você vai e você vai se dirigir para lá. Se você não sabe como chegar, você faz o quê? O Waze. Você coloca no Waze, você põe um GPS, não é? Você põe no Google Maps, você dá um jeito. Por quê? Porque você sabe que você tem que chegar naquele lugar. E muitas vezes você não sabe como chegar naquele lugar. Você já não pegou um lugar que você tem que ir? Marcou uma consulta médica ou, sei lá, seu chefe marcou uma reunião num lugar, num endereço que você fala, meu Deus, onde é isso? E aí você coloca no Waze e o Waze te dá o caminho e você vai dirigindo, olhando o Waze, entrando na rua e você vai seguindo as orientações. Não é isso que você faz? Sabe, irmãos, nas nossas vidas, com relação aos nossos alvos, sejam eles pessoais, sejam eles ministeriais, tem que ser da mesma forma. A gente precisa de algumas coisas. A gente precisa, primeiro, saber para onde está indo. Então, o primeiro passo é que você precisa saber para onde eu vou, para onde eu estou indo. Segundo passo, você precisa de um caminho. Como que eu faço para chegar nesse lugar? Você também tem um tempo, né? Tem que ser estabelecido um tempo para você chegar naquele lugar. Imagina só, você tem que chegar no seu trabalho, você tem hora para entrar e hora para sair. Se você chegar atrasado todo dia, você vai manter o seu emprego? Não vai, vai? Vai ser mandado embora. Então, você tem hora para entrar e você tem hora para sair. Você tem um contrato que você assinou com o seu patrão de que você entra tal hora e sai tal hora. Então, você tem que zelar para que isso aconteça. Você não pode chegar simplesmente fora do horário. Ah, hoje eu quero chegar meio-dia. Hoje eu quero chegar uma hora. Ah, hoje não sei se eu quero ir. Pode isso, irmãos? Não pode. Então, vamos lá. O alvo, você pega o carro, você coloca no Waze o endereço, não é isso? E você tem um horário para chegar. O Waze não te dá mais ou menos uma estimativa de horário quando você está num lugar? Você já sabe se você vai chegar na hora, se você vai ser pontual, se você vai antecipar ou se você vai atrasar um pouquinho. Então, com relação a alvos, nós precisamos entender que nós precisamos saber para onde estamos indo, como iremos e que hora chegaremos. Entende? E você, quem que você é nessa história? Você é o Waze? Quem que você é nessa história? Você é o carro. Diga assim, eu sou o carro. Vamos supor que você seja o carro. Aí eu quero te perguntar. Simplesmente o fato de você já ter o Waze no seu celular, de você ter um horário para chegar, um endereço para ir e colocar no Waze, vai fazer com que você chegue naquele lugar? Não. Por quê? Existem coisas que também você precisa preparar e estar preparado. Por exemplo, uma coisa que é muito importante que o seu carro tenha, porque senão ele não vai sair do lugar ou ele pode parar no meio do caminho, se chama combustível. Se chama gasolina, álcool, GNV, diesel, né? Uma dessas coisas, não é mesmo? Você precisa disso. Se você não abastecer o seu carro, o que vai acontecer? Primeiro, você não consegue ligá-lo. Segundo, você não consegue chegar no lugar. Concluindo, o seu alvo não vai ser alcançado. Tira só um pouquinho do ganho ou do volume que está fazendo. Então, irmãos, você é o carro. Diga assim, eu sou o carro nessa história. E sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos de combustível. Só que o nosso combustível de cristão não vende ali no posto Ipiranga, nem no posto Shell. Entende? O nosso combustível de cristão, ele é conquistado. Entende? Você também não compra o combustível do cristão. Não tem como você comprar unção. Dá para comprar unção, irmãos? Dá? Não. Você precisa conquistar. E como que você conquista isso? Você conquista isso buscando o Senhor. Então, durante essas 40 horas de jejum, o que o pastor Marcelo nos ensinou? Ele nos ensinou a importância de confessar a palavra. Entende? Porque quando você confessa a palavra, você está gerando algo no mundo espiritual. Existe combustível sendo depositado ali em você. O seu carro, eu te pergunto, você abastece ele uma vez e nunca mais? Você precisa abastecer? Tem algum carro já que inventaram que você abastece só uma vez? Você vai uma vez no posto de gasolina, não precisa nunca mais ir. Nossa, se existisse esse, se existisse esse carro, hein, ia ter uma fila para comprar. Hã? Não é? Porque está caro o combustível, não está? Pois é. Mas esse combustível que você precisa para o seu carro, ele é de graça. Diga assim, de graça. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. O que você precisa fazer? Tomar posse da sua herança e começar a proclamar. E o seu tanque, ele vai enchendo. À medida que você vai proclamando a palavra, o seu tanque do seu carro, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, e você vai chegando nos seus objetivos. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para você alcançar os seus objetivos, você precisa se encher. Se encher do quê? De Netflix? Se encher do quê? De YouTube? Não, você precisa se encher da palavra do Senhor. Você precisa estar conectado. Você precisa ter conexões santas, que a gente fala, né? O que é uma conexão santa? É simples. Aquela pessoa que ela vai te trazer para as coisas de Deus. Aquela pessoa que vai trazer a realidade dos céus para você. Isso é uma conexão santa. O que não é uma boa conexão para você que é cristão? Uma pessoa que não serve ao Senhor, que não conhece os princípios do Senhor, que vai te dar conselhos que não tem a ver com a palavra de Deus, isso não é uma boa conexão. Então você precisa se abastecer de palavra de Deus e de boas conexões. E boas conexões você arruma aonde? É fácil arrumar boas conexões, irmãos? Não é, pode parecer, né? Mas não é. Boas conexões você arruma lá na sua célula. Então Deus estabeleceu lá um líder para te ajudar, estabeleceu um discipulador para te ajudar, estabeleceu um pastor para te ajudar. Nós fazemos parte do quê? De uma igreja de vencedores. Diga assim, eu faço parte de uma igreja de vencedores. E o que vencedores fazem? Eles param na primeira engasgada. Colocou um combustível lá que estava meio batizado, né? O que o carro faz? Ele engasga. Aí pode morrer, você pode ter que limpar o bico injetor, porque você precisa também olhar a fonte do combustível. Você não pode abastecer em qualquer lugar. O que eu quero dizer com abastecer em qualquer lugar? Lembra que o pastor até falou, em uma das palavras que ele deu durante o jejum, que muitas pessoas hoje ficam assistindo cultos pelo YouTube, acham que não precisam congregar? Isso daí é um combustível meio adulterado, entende? Não que a palavra da pessoa seja adulterada, mas a forma como vai entrar no seu corpo não está certo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. A palavra de Deus diz que nós temos que estar juntos como igreja. O corpo de Cristo somos todos nós reunidos. Não é cada um sozinho lá na sua casa. Você sozinho lá na sua casa, você ter os seus momentos de solitude com o Senhor, é algo muito importante. É onde você enche mesmo o seu tanque de combustível. Mas não é só isso. Você não pode achar que você vai encher o seu tanque sozinho, só você, sem precisar de ninguém. Nós precisamos, sim, uns dos outros. Nós precisamos do corpo. Quem é o nosso cabeça? Nosso cabeça é Cristo. Mas todas as partes do corpo são importantes. Está lá na Bíblia. E eu compartilhei com as meninas na quarta-feira sobre isso. Que muitas vezes o problema de não alcançarmos alvos que colocamos nas nossas vidas é por quê? Porque está faltando combustível. Então, nós precisamos nos encher da palavra. E como que a gente se enche da palavra? Eu acho que o pastor ensinou isso de sexta até hoje cedo. Como que você se enche? Ele enviou materiais para você. Então, você está bem abastecido. Mas antes dele passar esse material, você também estava bem abastecido, porque você tem uma Bíblia. E lá na Bíblia, a Bíblia é onde tem a palavra de Deus. O que nós ensinamos para as crianças todo domingo? Que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela lava, ela limpa, ela purifica. É ela que te dá força. Sabe, você não pode achar que você é alguma coisa, que você consegue alguma coisa, que você consegue conquistar alguma coisa. Você é só o carro, entendeu? Você é só o veículo, entende? E Deus é o combustível, entende? A palavra dele, à medida que você vai tomando essa palavra para si, que você vai declarando, que você vai lendo, que você vai proclamando essa palavra, você vai se abastecendo. E eu até comentei, falei assim, sabe, muitas vezes a gente acha que a gente precisa saber a vírgula, o acento, a localização exata que está na Bíblia. Isso é importante, mas não é primordial. O primordial é você ler a palavra, saber que aquela palavra está dentro da Bíblia. E muitas vezes, em diversas situações, eu me vi falando um versículo e proclamando uma palavra, você perguntar para mim assim, ai, pastora, você sabe onde que está o versículo e o capítulo? Eu não sei. Vou ser bem sincera para você, e não tem mal nenhum nisso, mas eu sei que esse versículo está lá na palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. Semana passada, nós estávamos num retiro, numa imersão de pastores e pastoras. Os homens ficaram no sítio nosso, que é o nosso sítio da igreja. E as mulheres, por sermos uma equipe muito maior, e não caberia os homens e as mulheres dentro, né, do sítio da nossa igreja, o que, que foi feito? Foi decidido que iríamos para um hotel, lá próximo do nosso sítio, uns 3 quilômetros. Pois bem, fomos para esse hotel, estava tudo maravilhoso. Só que no domingo de manhã, tinham 40 a 50 mulheres com intoxicação alimentar. Entendeu? Passaram a noite no trono, com dores. Algumas foram até para o hospital. Na hora, o que, que eu pensei? Já veio a seta do capeta. Falei, puxa vida, eu comi, eu estou operada, operei o intestino, não posso ter nada nesse intestino. Meu Deus, será que vou passar mal? Aí eu peguei e falei, se algo mortífero beberdes, não lhe fará dano algum. Comecei a proclamar essa palavra. Aí toda hora vinha alguém, você está bem? Está todo mundo bem? Porque ia... A médica ia de mesa em mesa perguntando quem está bem. E aí eu peguei e falei assim, eu estou bem, e a Bíblia fala que se algo mortífero beber, dano nenhum fará. Então não vai fazer dano nenhum. Se eu comi, vai sair. Não vai me fazer dano. Aí você fala assim, pastora, que lugar da Bíblia que está esse versículo? Olha, não sei, mas está na Bíblia. Entendeu? Você pode procurar. Se você pegar a frase, se algo mortífero beberdes, dano nenhum fará, você colocar lá na busca da sua Bíblia, vai dar para você. Você aperta o botãozinho, você vai chegar lá. Ai, mas eu preciso saber o versículo e o capítulo e a vírgula, como que está? E se tem ponto e vírgula? E se é a linha A ou B? Para proclamar? Você precisa disso, irmãos, na hora? Eu vou te dizer que não. Sabe por quê? Vou te falar. Jesus estava lá no deserto. Jesus não foi jejuar, irmãos? Ele jejuou. Ele estava no deserto 40 dias. E a Bíblia diz que o diabo foi lá no deserto tentá-lo. E o que é que foi que o diabo falou para Jesus? Ninguém sabe. Eu não sei o endereço, mas eu sei que está lá. Tá bom? Eu vou te falar. Que ele falou, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O que, que Jesus falou? Espera aí, deixa eu pegar aqui o meu aplicativo da Bíblia. Eu vou procurar o versículo e vou te falar. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele respondeu prontamente ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que ele fez. E a palavra que está na Bíblia, na minha Bíblia, na sua Bíblia, e que sai da sua boca, mesmo que você não saiba o versículo e o capítulo, mas você tem certeza e convicção de que está na Bíblia, porque você já leu a Bíblia toda, ou porque você leu uma parte da Bíblia, você pode ter se convertido há pouco tempo. Você sabe que a palavra está lá. E toda palavra que está na Bíblia procede da boca de Deus. Não procede de outro lugar. Diga para o seu irmão, toda palavra que está na Bíblia procede da boca do Senhor. Como que Jesus venceu Satanás? Com a palavra. Ele não ficou pensando, puxa vida, é mesmo, né? É, eu tô com tanta fome. É, podia transformar esse pão em pedra, né? Nossa, tô com muita fome. Eu poderia transformar. Não é isso? Essa pedra em pão? Eu poderia? Jesus pensou nisso? Não. Jesus tinha a palavra na ponta da língua dele. E imediatamente ele respondeu o inimigo com a palavra. Ele respondeu. E o inimigo fez mais duas propostas para o Senhor. E quais as propostas que o inimigo fez ao Senhor? Ele falou o quê? para Jesus. Ele falou, se aqui, ó, levou ele para um lugar bem alto, mostrou todos os lugares, né? E falou, atira-te daqui, porque não está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em seus caminhos. Então o diabo não é bobo, né? Ele falou, ah, tá bom, Jesus me respondeu a palavra, vou pegar a palavra agora também para tentar ele. E aí o que foi que ele fez? Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele veio com a terceira proposta. A terceira proposta de Satanás foi o quê? Está vendo esse mundo aqui? Está vendo esses reinos? Se você, prostrado, me adorar, eu te darei tudo. Ele trabalhou o quê? Com a cobiça. Mas Jesus sempre tinha uma palavra. Sabe, Jesus não pegou... Abaixa um pouquinho que está fazendo um negócio aqui. Muito alto. Jesus, ele sempre respondeu com a palavra. Ele nunca ficou discutindo com Satanás. Ele não ficou pensando. Ele não ficou falando, não, mas aqui, ó, quem construiu o reino foi meu pai. Viu? Quem, esses reinos aí, ó, meu pai que falou. Porque lá no Éden, você lembra lá no Éden? Deus falou lá em Gênesis, haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Ele disse, haja luz. E houve. Ele disse, haja firmamento. E houve. Haja mares. E houve. E assim foi criado. E assim você também foi criado, e eu também fui criada. Mas o diabo sempre quer deturpar a palavra do Senhor. Ele sempre quer deturpar o propósito de Deus. O alvo de Deus, quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, com Adão e Eva, era o quê? Que o homem reinasse, que o homem experimentasse do fruto da árvore correta. Só que o diabo passou por ali e viu que o homem era a imagem e semelhança de Deus, coisa que ele não é. Ele, embora seja um ser espiritual, criado por Deus, ele não é a imagem e semelhança do Pai. Por não ser a imagem e semelhança do Pai, ele olhou, ele falou, nossa... É Deus ali? Será que é Deus ali? Aí ele parou, olhou direito, falou, não é não. E aí ele quis destruir a criação do Senhor. Ele quis impedir o objetivo de Deus. E assim o homem tomou o quê? Ele tomou posse, daquilo que o diabo tinha preparado, ao invés de tomar posse daquilo que Deus preparou. Amém, irmãos? Eu acho que a pilha acabou. Então, irmãos, o diabo, ele tem objetivos. Amém, irmãos? Então, o diabo, ele tem objetivos. E o objetivo do diabo é impedir o propósito de Deus na sua vida. Esse é o objetivo. Ele não tem o objetivo de ser salvo, porque ele já está condenado. Ele não tem nada para fazer na vida, a não ser perseguir os filhos de Deus, para impedi-los de conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu para eles. Ele tentou fazer com que Jesus voltasse atrás. A mesma estratégia que ele usou lá no Éden, ele também usou lá no deserto com Jesus. A diferença é que a palavra estava na boca de Jesus. E Jesus respondeu o diabo com a palavra. Adão e Eva responderam ao diabo, sabe como? Aceitando a proposta dele. E assim nos tornou escravos. E aí Deus preparou o plano perfeito dele, mandando Jesus Cristo, seu filho, para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser redimidos e pudéssemos ser novamente filhos de Deus, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de crer no Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia fala também? A Bíblia diz lá na sua palavra que aquele que com o coração crer e com a boca, diga, com a boca. Então, olha só, a boca confessa. Com o coração você crê, com a boca você confessa, você vai ser o quê? Salvo. Como que foi que o diabo venceu, que o diabo não venceu no deserto? Como que foi que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Com a palavra, confessando, ele abriu a boca. Ou ele deixou o diabo falar e continuou andando, fingindo que não estava ouvindo, porque tem gente que é assim, escuta uma seta do diabo e finge, ah, não estou ouvindo nada. Mas também não sai uma palavra da sua boca, uma palavra de Deus, para ir contra aquilo que você está ouvindo do inferno. O inferno fala muitas coisas na sua orelha, na minha orelha, na orelha de todos nós. Todo mundo tem duas orelhas e uma boca só. Não é? Temos que tomar cuidado para falar, mas você tem que entender que também dá para ouvir bastante, né? Dos dois lados, inclusive. Então, o diabo pode falar muito também. Mas você tem uma boca poderosa, com uma palavra de Deus poderosa para responder a toda a seta do inferno, para que você possa vencer. Para você alcançar os seus alvos, você precisa ter a palavra na sua boca. Você precisa declarar. Você precisa ter fé no seu coração, mas você precisa ter uma atitude proativa de declarar. E muitas vezes o diabo fala para você que você não sabe onde está o versículo, você não sabe de cor ele. Então, por que você vai falar? Aí você vai procurar indo o versículo, até você chegar no versículo, né, se você já estiver na idade que eu estou, você já até esqueceu. Quando você chega lá, você fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? A situação está grave, irmãos. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que você tem um depósito dentro de você. Quando você lê a palavra, essa palavra está sendo assentada, ela está sendo plantada dentro de você. E no momento certo, você vai tirar a ficha. Entende? No momento certo, Jesus tirou a ficha, falou a palavra, respondeu ao diabo, falou para ele, ou, para aí, a palavra do meu pai é poderosa, eu não vou tentar o meu pai. E ele falou também o quê? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. E ele falou o quê? Eu só adoro o meu Deus. É isso que ele disse. Resumidamente, então você precisa saber que você é um carro que precisa de um combustível. Você precisa de um combustível chamado Deus, palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra são um. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você precisa saber que Deus habita dentro de você. Entende? Jesus está com você, Ele escolheu morar dentro de você. Você é a morada de Deus. Ele pagou um alto preço
por você. Mas ele também te ensinou muitas coisas. Os discípulos, certa vez, pediram para o Senhor, pediu para ele ensinar a orar. Não foi? E ele ensinou a oração, que depois acabou virando uma reza, por aí. Mas ela é uma oração, que é a oração do Pai Nosso. E o Senhor nos ensinou muitos princípios ali naquela pequena e breve oração. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensina muitas coisas. Cutuca seu irmão assim do lado e fala, dorme não, está acabando. Irmãos, para você chegar no lugar que Deus tem para você alcançar favor nos seus alvos, é muito simples. É muito simples. É só você proclamar a palavra e gerenciar os seus alvos. Entende? Gerenciar os alvos é o que eu falei no começo. Você tem que pôr combustível no carro, você tem que saber para onde você está indo, você tem que ter o endereço, você tem que saber como que você vai chegar lá. Então, você tem alvos. Alvos familiares. Quais são os seus alvos familiares que você colocou lá no dia 1º de janeiro de 2024? Você colocou algum? Qual é o alvo da sua célula? Se você não sabe o alvo da sua célula, eu quero te desafiar nessa quinta-feira, falar para o seu líder: líder, compartilha comigo os alvos da nossa célula, porque eu quero orar também por esses alvos, quero te ajudar a proclamar a palavra sobre a nossa célula. Irmãos, ser igreja não é fácil, ser filho de Deus não é fácil, mas é a melhor coisa que nós podemos ter e fazer. Nós estamos nessa cidade há 10 anos. Se nós estamos há 10 anos aqui, eu vou dizer para você por quê. Porque você tem um pastor que proclama a palavra todo santo dia. Irmãos, eu sou testemunha, não estou falando porque é meu marido, não. Mas o meu marido é um homem de Deus. E ele não é só um homem de Deus, ele é um homem de Deus disciplinado na oração. Você pode, se eu acordar mais tarde, eu sei que ele está lá. Quando é 7 horas da manhã, eu já estou ouvindo a oração dele. Eu escuto a oração dele todos os dias. E todos os dias eu escuto ele proclamar as mesmas palavras. Ele tem até por escrito, ele até já te mandou algumas. Você não precisa inventar a roda. Não é reza, não. Mas você pode trazer o seu espírito para dentro dessa oração. Você pode pegar a palavra de Deus, você pode ler a palavra de Deus com vida. Você pode proclamar essa palavra todos os dias. Então, ontem ele deu até um exemplo do Salmo 23. O que ele disse? O que está escrito lá no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, esse é um versículo que, por um acaso, eu sei que está no Salmo 23, versículo 1, mas tem outros versículos que você pode declarar. Talvez você não saiba exatamente que lugar ele está, mas você pode pegar aquele versículo e proclamar ele na sua vida naquele dia. Iniciar a sua manhã dizendo aquilo. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou filho amado, eu sou escolhido de Deus, eu sou. Começa a declarar aquilo que você é em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Todos os dias o inimigo vai vir com alguma coisa para ferir a sua identidade. Se você afirmar a sua identidade logo cedo, se você afirmar a palavra de Deus logo cedo para dizer que você vai alcançar os alvos que aos seus olhos são inalcançáveis, aos seus olhos. Sabe de uma coisa, irmãos? Moisés, quando estava fugindo do Egito, o faraó falou, tá bom, vai. E aí, quando ele olhou para trás, o que ele viu? Ele viu o exército do faraó perseguindo ele. Quando ele olhou para frente, o que ele viu? O mar falou, lascou. Agora vamos pegar a gente. Se a gente entrar no mar, vamos morrer afogado. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu o quê? Uma palavra. E qual foi a palavra que Deus falou para Moisés? Deus falou para ele estender o cajado. E sabe o que aconteceu? O mar se abriu. Só que naquele momento, olhando para trás e olhando para frente, sabe aqueles 5 minutos do filme assim, que você fica, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Estou perdido? Entendeu? Naquele momento, Deus trouxe uma palavra. Sabe por quê? Porque Moisés era um homem que buscava a Deus. Se você é uma pessoa que busca Deus, você vai se ver muitas vezes no momento que você vai ficar olhando para frente e para trás e não enxergando uma saída. Mas Deus, Ele dá uma palavra que te suscita a fé. Naquela hora você proclama, você obedece, você faz e a coisa acontece, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Então não importa, talvez você está olhando a sua situação financeira e está falando assim, meu Deus, não tenho para onde sair, não tem saída. Se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Ué, o que eu faço? Eu te falo o que você faz. Você pega a palavra de Deus, você olha para ela, você proclama ela. Porque quando você não enxerga saída numa circunstância, numa situação, a palavra de Deus é que vai mudar isso tudo. É a palavra de Deus que vai te tirar do vale. É a palavra de Deus que vai te tirar da lama. É a palavra de Deus que faz todas essas coisas. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz e houve luz. Entende? Então, quando você proclama a palavra diante da circunstância, diante da adversidade, você conquista. E é assim que a gente conquista alvos, irmãos. Alvos pessoais, alvos da sua célula. Talvez você está olhando e falando assim, nossa... Estamos em agosto, né? Falta 4 meses para acabar o ano. Não dá para eu multiplicar. Talvez você está olhando assim. Não dá para multiplicar. Irmãos, se você crer na palavra, se você tiver fé, se você proclamar a palavra sobre a circunstância, eu quero te dizer... que Deus é poderoso para mudar a circunstância, porque Deus é poderoso para abrir mar, Deus é poderoso para sarar enfermos, para curar o cego, para curar o surdo, para arrumar a mão da mão ressequida. Ele é poderoso para qualquer coisa. Deus não tem problema com isso, não. O nosso Deus é poderoso. Nós só precisamos ter fé e proclamar a palavra dEle em fé. Quer algo muito mais importante e muito melhor do que ser salvo? E a palavra diz que para você ser salvo, você tem que fazer o quê? Confessar. Olha isso, olha o tamanho do milagre. Quando você confessa a palavra e crê no seu coração, você é transformado, você é transportado do reino da sua maravilhosa luz. Você sai de um reino de trevas. Deus te tira, te transporta para outro reino. Você sai do reino das trevas e você é colocado como filho de Deus. Isso é um milagre. Não existe nada, 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 nada mais importante do que isso. Não tem conquista sua que seja mais importante do que ser salvo por Jesus. Não tem nenhuma bênção financeira que supere você ser salvo por Jesus. Não tem nenhuma bênção no seu corpo, nenhuma cura física que seja mais importante do que você ser salvo por Jesus. E é uma coisa que se você olhar, você fala assim, meu Deus, como assim? Está lá no império das trevas, está destruído, já é do capeta. O diabo é o dono dele, olha quantos demônios ele tem junto. Como assim? E você vai, apresenta Jesus para uma pessoa, e aquela pessoa, ela é salva. Por quê? Porque houve uma palavra. Houve uma palavra liberada. A palavra de Deus na minha boca tem muito poder. Diga assim: a palavra de Deus na minha boca tem muito poder. Irmãos, isso é um princípio da palavra que nós ensinamos para as crianças. Nós temos até um símbolo que nós usamos no domingo, que é um desenho de uma boca que as irmãs fizeram e a gente, todo mundo veste ele. E a gente ensina as crianças que a palavra de Deus na boca delas tem muito poder. Mas não é só na boca delas, é na boca de todos nós que fomos salvos pelo Senhor. Todos nós que fomos amalgamados em Cristo, nós temos esse poder. Poder de abrir a boca com a palavra do Senhor e as coisas acontecerem. Se as coisas não estão acontecendo, é porque não está abrindo a boca para liberar a palavra. É bem simples. Sabe, irmãos, a vida cristã é simples. Não tem nada muito complicado, não. Jesus falou o quê? Se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Quer uma coisa mais simples do que isso? Ah, eu já fui de outras religiões, né, no passado. Graças a Deus, Jesus me resgatou. Mas era tanta coisa para fazer, irmãos, que dava até gastura. Era muita coisa. Tem que faz isso, faz aquilo outro, Era uma fazeção de coisa que, misericórdia, não acabava nunca. E quando eu era católica, com todo respeito, não desrespeitando, mas eu era, né, congregava na igreja ali da frente, inclusive. Minha avó morava nessa rua aqui, ó, que agora a praça está fechada. E eu vivi nesse bairro aqui muitos anos. E chegava lá no dia da reunião, que eu era legionária, eu era da Legião de Maria. Chegava no dia da reunião, tinha que rezar o terço. É, não acabava nunca, o negócio parece que nunca acabava. Era 50 bolinhas, entendeu? Da pequena, mais 5 da grande. A grande era do Pai Nosso e a pequenininha era a Ave Maria, entendeu? Aí eu comecei de tanto contar aquilo, já estava achando meio chato, enfadonho, né? Eu falei assim, um dia eu perguntei, né? Falei, escuta, por que que a gente tem que rezar 50 Ave Maria e só 5 Pai Nosso, se Deus é Deus e a Maria é a mãe de Jesus? Quase fui excomungada, né, irmãos? Nem preciso te dizer que eu saí, né? E hoje estou aqui, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a vida por aí, aí fora, tem muita coisa. Se você for lá no budismo, ai, fala o mantra não sei das quantas, repete 50 vezes o mesmo mantra, escreve não sei o quê. Aí se você for no numerólogo, ele manda você mudar de letra, porque ele faz uma conta, e aí o número do seu nome, para dar não sei o quê, tem que pôr um L a mais, tem que tirar um S, tem que botar um E, você tem que mudar de nome. Olha que coisa complicada. Olha como Deus é simples. Simples. Se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Olha só que simples. Saiu do inferno para o céu em 5 minutos. Entendeu? Não precisou fazer mapa astral, pular 7 ondas, levar não sei quantas rosas, não sei aonde. Nosso Deus é muito simples. Entende? Mas não foi simples o sacrifício de Jesus. É simples para você e para mim nos achegarmos a Ele. Mas o sacrifício não foi fácil para Ele. Mas Ele levou sobre si todas as maldições. E pelas pisaduras dEle, eu e você podemos usufruir de muitas coisas hoje. Porque Ele olhou para você e te amou. E Ele decidiu pagar um preço, morte e morte de cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele disse uma coisa: eu vim para que tenham vida, e vida em? Se você não está vivendo em abundância, você está fora do propósito de Deus. Então fala: Senhor, eu quero viver abundantemente com o Senhor. Eu quero viver abundantemente em saúde, em felicidade, ministerialmente, na minha família. Eu quero viver a abundância dos céus, porque foi para isso que Jesus veio. Amém? Jesus morreu por você para te transportar do inferno para o céu, e ele morreu para te dar vida eterna. Amém? Mas para você viver também em abundância. Amém? Eu queria chamar a equipe do louvor.
Se vocês quiserem, vocês podem descer domingo que vem. Irmãos, eu ministrei aqui algo muito simples. Não é nada que você nunca ouviu falar na sua vida. Na verdade, acho que você ouviu o jejum todo falar sobre isso. E a minha equipe, as mulheres que estavam comigo na quarta-feira, meio que já ouviram isso, talvez ouviram um pouquinho mais. Não lembro exatamente todos os exemplos que eu dei no dia. Mas o que, que eu quero te dizer? A importância de você saber quem você é. De você saber quem Deus é. O que, que a palavra de Deus significa para você. E como ela pode ser útil para que você viva de uma forma abundante, para que você alcance favor dos céus. É muito importante que você saiba disso. O nosso alvo, mais do que multiplicar uma célula, mais do que multiplicar uma igreja, mais do que ser promovido no trabalho, mais do que ser curado, mais do que todas essas coisas, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Jesus. O apóstolo Paulo já falou lá na sua palavra: prossigo olhando para o alvo e esqueço-me das coisas que para trás ficam. Isso nos ensina algo. O que passou, irmãos, passou. Não dá para alcançar o alvo se você não olhar para o alvo. Se o seu olhar estiver virado para uma direção onde o seu alvo não está, infelizmente, você vai errar o alvo. Você vai acabar indo por essa direção. E Cristo só está em uma direção, irmãos. Dizem por aí, né, que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. A Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O nosso maior alvo deve ser esse. Deve ser olhar para a eternidade. E saber o que a eternidade nos espera. Temos alvos terrenos, são importantes. Eu não estou desmerecendo nenhum dos nossos alvos. Eu também tenho. Eu também tenho sonhos, expectativas e alvos. Mas sabe de uma coisa? Nosso maior alvo deve ser o Senhor. Deve ser o Senhor. Porque todos os outros alvos que você conquistar aqui, eles vão ficar. Eles não vão te acompanhar. O carro você não vai levar. A casa você não vai levar. Nem os filhos, nem marido, nem esposa você vai levar. A única coisa que nós vamos levar é aquilo que foi construído pelo Senhor no nosso coração. Por isso que é importante, irmãos, nós lermos a palavra, nós buscarmos o Senhor. Porque o Senhor é o nosso alvo. Viver com Ele, viver para Ele. É para isso que nós estamos aqui.
Amém? Quero convidar você para ficar de pé.
Uma quebra de aliança.